Você já ouviu falar em apadrinhamento afetivo, provedor e colaborativo? O projeto Apadrinhar, Amar e Agir para Materializar Sonhos, da 4ª Vara da Infância, Juventude e Idoso do Rio de Janeiro, oferece essas possibilidades de ajuda a crianças que vivem em instituições de acolhimento. Quem explica como funcionam esses apadrinhamentos é o juiz Sérgio Luiz Ribeiro, coordenador do projeto. Bom dia, juiz Sérgio.
Bom dia.
Juiz, o que é o projeto de apadrinhamento e como que ele funciona?
Ele surgiu para criar uma opção entre a adoção e o nada, porque ou a pessoa adotava e adotar uma coisa muito forte, muito importante, ou não podia fazer nada. E a gente quis criar um meio termo entre isso, porque tem muitas pessoas que querem ajudar essas crianças e adolescentes em instituições de acolhimento, mas não tinham um meio. Então, o apadrinhamento ele surgiu para isso em três modalidades. A primeira modalidade é o apadrinhamento provedor. No apadrinhamento provedor, a pessoa vai colaborar materialmente. Nós temos uma página da 4ª Vara da Infância do Rio, que é www.apadrinhar.org. Uma pessoa, ela ingressa nessa página, ela vai ver que tem uma parte que fala das instituições de acolhimento e da relação de necessidades dessas instituições. Ali estão necessidades materiais, tanto dos abrigos como das crianças. Então, uma criança que precisa de um kimono, de um material escolar, de um tratamento dentário, o abrigo que precisa fazer uma reforma, e aqui é importante ressaltar, não vai dinheiro na mão de ninguém da instituição de acolhimento, nem da Vara da Infância. A pessoa vai comprar e fazer a doação direta. Esse é o apadrinhamento provedor. Existe o apadrinhamento colaborador ou prestador de serviço, em que a pessoa doa sua expertise. É um dentista que atende crianças ou adolescentes por semana. Nós temos mãe e filha que são professores de inglês, que ministram aulas na instituição de acolhimento, um pedreiro, um marceneiro, que façam serviço. E existe o apadrinhamento afetivo para crianças a partir de 8 anos de idade e adolescentes também, sem possibilidade de reintegração familiar e sem ninguém querendo adotar naquele momento. Nós tivemos essa preocupação para não haver nenhum problema com a fila do CNA, do Cadastro Nacional de Adoção. Então, não é possível, por exemplo, apadrinhar um bebê ou uma criança de 1 a 2 anos, que essas crianças, nós temos uma facilidade de conseguir a adoção. Então, nós queremos exatamente padrinhos para essas crianças adolescentes que vivem um vazio afetivo. Não tem ninguém por eles no mundo. Eles vão ter, então, essa referência afetiva. O juiz pode abrir exceção para a idade menor, quando, por exemplo, a gente tem uma criança com menos de 8 anos de idade, mas com problemas gravíssimos de saúde, para a qual também, infelizmente, nós não tenhamos, naquele momento, ninguém querendo adotar. Aí o juiz pode abrir exceção.
O apadrinhamento, ele tem algum vínculo jurídico?
Como é que ele funciona? A pessoa vai se dirigir à Vara da Infância, referente à sua área de residência, vai preencher um formulário pedindo esse apadrinhamento. Existe um processo de habilitação para apadrinhamento, que é um processo rápido, em que vai haver um estudo social, um estudo psicológico. A gente precisa conhecer essa pessoa, quer ter esse contato com a criança ou adolescente, isso para o apadrinhamento afetivo e o colaborador. Isso vai para o Ministério Público e o juiz sentencia. Então, ele habilita como padrinho. Essa pessoa, então, ela vai ser aproximada. E aqui um detalhe importante, não adianta a pessoa ir visitar uma instituição de acolhimento, um abrigo, e dizer, olha, eu quero apadrinhar a criança tal qual, porque pode ser que essa criança, esse adolescente, não chegam para apadrinhamento. A pessoa tem que ir à Vara da Infância, requerer sua habilitação como padrinho. Então, vai haver essa habilitação e a equipe técnica da Vara da Infância, psicólogos e assistentes sociais, vão, em contato com a equipe técnica da instituição de acolhimento, ver qual criança adolescente que vai ser aproximada com essa pessoa. E aí, esse padrinho, se não um termo de compromisso, para, pelo prazo mínimo de 1 ano, ficar apadrinhando e deve comunicar com antecedência se, por alguma razão, quiser ou tiver que desistir.
O senhor estava explicando que há um apadrinhamento onde a gente pode ser colaborador. Neste caso, é vinculado à instituição e não a uma criança?
Nesse caso, a gente vai fazer, por exemplo, uma oficina. Então, nós temos também madrinha que vai à instituição, faz uma oficina de culinária para as adolescentes. Esse apadrinhamento, ele vai ser prestado dentro da instituição, mas sempre ligado às crianças e adolescentes, não somente para a instituição. Até mesmo no apadrinhamento provedor, que se colabora com material de construção para uma obra, essa obra vai refletir para essas crianças e adolescentes.
A pessoa que faz o apadrinhamento, ele pode ajudar a melhorar o ambiente dessa instituição, é isso?
Sim, aqui na 4ª Vara da Infância, nós já estamos fazendo obra no 5º abrigo. Nós tínhamos abrigos com instalações muito precárias. E com o apadrinhamento, campanhas que nós fizemos, nós conseguimos fazer obras e melhorias muito importantes. Nós tínhamos uma instituição de acolhimento que as meninas estavam indo dormir 3 horas da manhã no verão porque o sol batia na parede o dia inteiro e a rede elétrica era muito velha, muito ruim, e nem ventilador conseguia ligar porque queimava. E aí nós tivemos que fazer essa parte elétrica, colocamos ar-condicionado, hoje a situação já é outra. Na prática, isso funciona da seguinte maneira. Nós tínhamos a preocupação de se as instituições nos dissessem quais as necessidades delas. Porque eu vi que muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como ajudar, onde ajudar, não confiam, e é feito com a participação da Vara da Infância, para trazer essa confiabilidade, o judiciário à frente disso. Porque a gente pensa, será que é confiável? E a gente teve esse cuidado todo, então, de ver a necessidade específica para a pessoa não doar aquilo que a instituição não está precisando. De a pessoa poder vir à instituição, ver lá a sua doação. De a pessoa, mesmo sem tempo, poder ajudar, mesmo sem dinheiro, poder ajudar. O padrinho afetivo, ele pode dizer, ah, mas o padrinho afetivo tem que estar com a criança todo final de semana. Não, o padrinho afetivo, ele é que vai dizer qual é a disponibilidade dele. E só um detalhe que eu esqueci de falar, mas é importante. O apadrinhamento não é adoção. O apadrinhamento não é um atalho para adoção. Infelizmente, no começo, algumas pessoas não entenderam direito o que era apadrinhamento e acharam que estavam na fila do Cadastro Nacional de Adoção há muito tempo, esperando, por exemplo, um bebê. E acharam que, de alguma maneira, se fossem apadrinhar uma outra criança, eles adotariam mais rápido o bebê, ou que pediram apadrinhamento de bebê. Então, já falamos que não é possível. E o apadrinhamento não tem nada a ver com a adoção. Agora, pode ser que o apadrinhamento acabe gerando uma adoção. Nós, graças a Deus, fomos felizes com isso. Temos casos de padrinhos que se afeiçoaram tanto aos seus afilhados que resolveram adotar.
Juiz Sérgio, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio Senado e parabéns pelo projeto.
Eu que agradeço, porque a Rádio Senado tem sempre nos propiciado falar desses temas importantes, divulgar, e para nós é um momento muito feliz poder dizer desse trabalho para todo o Brasil.
Nós conversamos com o juiz Sérgio Luiz Ribeiro, da 4ª Vara da Infância, Juventude e Idoso do Rio de Janeiro, sobre o projeto de apadrinhamento de crianças que vivem em instituições de acolhimento.